140. Vamos cantar juntamente o cântico que já cantamos ontem e aprendemos também. O que pode haver de mais belo e o que pode ser mais abençoado? Quem não tem o folheto, levante a mão para que os irmãos possam passar adiante.
Was kann es Schönes geben und was kann seliger sein, als wenn wir unser Leben dem Herrn im Glauben weihen.
Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual todos desejamos as boas-vindas a todos por seu nome, também aos que estão conectados via internet. Desejamos que todos se sintam bem e que o Senhor vos abençoe a todos de perto e de longe. Ontem nós fomos já ricamente abençoados pela maravilhosa palavra do Senhor e também nesta manhã pelos maravilhosos cânticos. O que pode haver de mais belo? E o que pode ser mais abençoado se nós consagramos as nossas vidas ao Senhor na fé? Eu creio que todos nós fizemos isso. E eu só posso por mim mesmo dizer, toda a minha vida se modificou no momento, no dia onde consagrei minha vida ao Senhor. Uma nova vida começou para mim. A minha vida começou a ter sentido. Ou teve sentido. E eu posso dizer, eu amo meu Salvador, porque Ele primeiro me amou. Ele nos amou e nos comprou através do Seu sangue. E nós devemos muita gratidão ao Senhor. E nessa manhã ainda queremos cantar um cântico e o louvar seria o número 6 do livrinho, Firmes na Palavra da Promessa, na palavra do rei Jesus. Obrigado. Sim, isto é verdadeiro, irmãos e irmãs. Assim como Abraão creu nas promessas de Deus para si, ele confiou e prevaleceu em paciência e vivenciou então a promessa. Assim também nós cremos e confiamos nas promessas do Senhor que Ele nos deu na sua preciosa palavra. Queremos ler uma palavra de introdução de 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 22, eu peço que nós nos levantemos. Então, o irmão Alfred Borg orará conosco. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 22. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém. Vamos orar juntos. Abençoado Pai Celestial, nós te agradecemos por esta manhã. Nós te agradecemos pela bênção que nós já recebemos pelo cânticos e por esta santa palavra de Deus. Nós te agradecemos por ter-nos de semente incorruptível pela tua maravilhosa palavra, nos nasceste de novo. Tua palavra permanece eternamente. Nós te agradecemos por esta manhã. Nós cremos que tu estás presente para te revelar e para nos abençoar a todos da riqueza da tua graça. Senhor, tu conheces a todos nós, jovens e idosos. Todos nós necessitamos de uma nova experiência contigo. Dá-nos, Senhor, nesta manhã, abençoa-nos da riqueza da tua graça. Abençoa aquele que fala, abre todos os nossos corações para a tua palavra. Dá-nos fé, como a Escritura diz, que tu possas cumprir as tuas promessas no nosso meio e revelá-las. Nós te agradecemos, colocamos o decorrer desta reunião nas tuas mãos. E é desejo de todos nós, vem, vem tu ao teu direito com todos nós. Tenha o teu caminho no nosso meio. Nessa manhã, nós te agradecemos por tudo. Em o nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, vem das alturas, vem Espírito do Senhor. Antes de cantarmos o próximo corinho, me foi pedido de anunciar que haverá duas bênçãos de crianças. Uma com irmãos da Itália e a outra em francês. Nós pedimos que os pais venham com as crianças agora para frente e pedimos que o irmão que possa fazer a bênção na língua italiana e o irmão da língua francesa possa fazer a bênção. Tu és digno, tu és digno. Os pais com as crianças. Nós não estamos na Itália hoje, nós estamos aqui. Sejam pontuais, venham para a frente. Então, venham para a frente com as crianças. Irmão Didier também certamente virá. Sim. Sim. Quem fala italiano? Quem fala francês? Francês. Sim, por favor. Nós oraremos. Senhor amado, nós somos gratos por esta família, para que trouxe as crianças para que fossem consagradas a Ti. Senhor, os abençoe para o tempo e para a eternidade. Que possa lhes dar a vida e guardar os pais dentro da Tua palavra, que essas crianças possam ser educadas no temor do Teu nome. Obrigado, Senhor. Proteja, Senhor, e os guarde para o tempo e para a eternidade. No nome de Jesus Cristo. Amém. Sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus. E como nosso irmão Didier, para o tempo e para a eternidade, em o santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém.
Padre Celeste,
maravilhoso Pai Celeste,
sei veramente Dio, il Dio nostro, e noi ti presentiamo questo fanciullo affinché tu lo possa benedire non soltanto in questo momento, ma consacrarlo per l'eternità, che ti appartenga interamente insieme ai suoi genitori che possono guidarlo in tutta la verità. Oh, li consacriamo a te nel nome di Gesù Cristo. Amém. Amém.
Sejam abençoados no santo nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém.
Graças seja ao Senhor. Vocês podem se sentar. Somente em toda brevidade, as saudações que hoje vieram do nosso irmão Paul Nyagi de Nairobi, de toda a igreja de Burkina Faso, do irmão Gideon Gonga, da igreja de Porto Elizabeth, e uma ligação de Toronto, ligação do irmão Bope de Joanesburgo, ligação do irmão Cécio da África do Sul, então e-mail do irmão Steve, e-mail do irmão Victor Mashi da Índia, saudações do irmão Gerardo, saudações do irmão Zumbana, saudações do irmão Eric Mukaya, saudações de Yumosucro, é a capital da Costa do Marfim, saudações do irmão Mofi, saudações mais uma vez de Burkina Faso, saudações de Kigali, saudações de Cabinda, saudações da Costa do Marfim, saudações de Pretória, África do Sul, saudações de Biaka, saudações da Hungria, saudações do irmão Iapa, saudações da Romênia, saudações do irmão Lutica, saudações de Roma, dos nossos irmãos lá, saudações de Funda, saudações de Tcherlen, saudações de Calonge, saudações de Marcos, saudações de Quilolo, saudações de Israel, saudações de Chubia, saudações de Horskek. Assim, amados, em toda a brevidade, eu li com dificuldade aqui, para mim não é sempre simples de falar os nomes precisamente, nós somos simplesmente de coração gratos que estamos ligados com todos os irmãos em todo o mundo, podemos estar ligados a eles e passamos adiante essa maravilhosa mensagem de amor ao povo de Deus pela última vez. E aqui hoje temos uma lista, recebemos uma lista de irmãos que nos visitaram. Irmão Joseph de Atlanta, levante-se e quem quiser vir para frente e passar saudações, sinta-se livre e venha para frente. Irmão Forestieri, da Itália. Irmão John, de Bucareste. Irmão Florin, de Klausenburg. Irmão Daniel, de Temeswara. Irmão Miro, de Bratislava. Irmão Justin, de Joanesburgo. Irmão Müller, da Áustria. Irmão Eliezer, do Brasil, irmão Vilmar, de Portugal, e então o irmão de Guadalupe, e o irmão de Chicago, o irmão de Montreal, o irmão de Ottawa, do Benin, do Congo. Quem quiser vir para frente, pode vir e saúde a igreja, então nós caminharemos adiante com a pregação. Levante-se vocês agora, que agora há pouco foram mencionados. Irmão Eliezer, vem primeiro, sim. Sim, conecta-se. Somente uma palavra de saudação.
A nossa gratidão em nome do Senhor Jesus.
Estamos com os corações felizes.
Wir sind mit unser Herzen voller Freude.
O poder está convosco.
Um mit euch sein zu dürfen.
E ao lado do servo que Deus mandou para prover o alimento.
Und an der Seite des Knechtes, den Gott gesandt hat, um die geistliche Speise zu verteilen.
O Brasil está grato a esta obra aqui na Alemanha.
Amen.
O Brasil
ist dankbar für dieses Werk hier in Deutschland. Amen.
Deus abençoe.
Gott segne euch.
Você bendiga mucho. Amém.
Saudações no nome de Jesus Cristo.
Grüße im Namen des Herrn Jesus Christus.
É maravilhoso estar aqui nessa noite.
Es wunderbar heute hier zu sein.
Pois está se cumprindo uma maravilhosa promessa.
Denn eine wunderbare Verheißung erfüllt sich.
Que as águias se reuniriam onde estivesse a palavra.
Dass die Adler sich dort versammeln, wo die Speise ist.
Amém. Eu trago saudações da igreja em Portugal.
Ich bringe die Grüße aus der Gemeinde in Portugal.
Que nesse momento estão nos acompanhando ao vivo.
Die live mit uns die Versammlung miterleben.
Deus abençoe a todos.
Gott segne euch alle.
Amém.
Amém. Amém.
Onde está o irmão Arben? Onde está o irmão Arben? Muito breve, por favor. Nós saudamos a igreja no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos gratos pelo ministério que o Senhor nos deu. E nós glorificamos o Deus por isso. Que o Senhor possa nos abençoar a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vem, venha, venha.
Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.
Gott segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus.
Estamos bastante agradecidos por esta graça que Deus nos concedeu.
Wir sind Gott sehr dankbar für die Gnade, die uns geschenkt
hat. A igreja do Senhor Jesus em Angola, particularmente em Cabinda.
Besonders die Gemeinde in Cabinda in Angola.
Saúde em nome de Jesus Cristo.
Grüßt euch im Namen des Herrn Jesus Christus.
Também diretamente estamos conectados com Krefeld.
Wir sind auch direkt verbunden
mit Krefeld. As pregações de ontem nos abençoaram ricamente.
Und die Predigen von gestern haben uns reichlich gesegnet.
Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações.
Gott segne sein Wort, das in unsere Herzen gelegt worden ist.
No amor do Senhor.
Wir werden immer
que
mit
Deus
euch verbunden sein in der Liebe Gottes.
Amen.
Gott segne euch.
Amen. Eu trago saudações aos nossos irmãos e irmãs dos Estados Unidos, particularmente de Atlanta e Chicago. Que o Senhor possa abençoar a todos. Amém.
Amém.
Tu parles français, s'il vous plaît.
Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Eu vos saúdo todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Com nossa pequena igreja que temos na Itália. Estão nos ouvindo agora também no momento. E se alegram. E nós também. Mais um pouco tempo. Então virá aquele que, o qual deve vir. O qual deve vir. Nós alegramos de forma especial. A Deus seja toda a glória, e nós nos alegramos de ouvir a palavra de Deus. Que Deus os abençoe a todos. O irmão Forestieri, ou há 40 anos, ele esteve aqui conosco na consagração. Deus te abençoe. Deus seja contigo. Eu quero vos saudar de todo o coração, precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Sou grato a Deus por poder estar novamente no vosso meio. Já passaram 46 anos desde que pela primeira vez esteve aqui. E eu posso dizer para a glória do Senhor, o Senhor nos carregou todo esse tempo pelas alturas e pelas profundidades também. E eu estou certo que Ele nos levará até o fim. Mais uma vez, Deus abençoe a riqueza da sua graça. E eu devo passar saudações, meu irmão, dos irmãos de lá. Obrigado. Sim, obrigado. Eu saúdo a todos no precioso nome do Senhor Jesus. E eu trago as saudações dos irmãos do Benin. Particularmente das igrejas que ele mencionou, Eu agradeço especialmente ao Senhor pela graça que Ele nos deu, que nós temos a Sua palavra como absoluto, que é a verdade. Que o Senhor vos abençoe a todos. Amém. Nós agradecemos ao Senhor por podermos estar aqui. Nós agradecemos por termos recebido um alimento especial e a palavra que Ele nos deu. Nós trazemos as saudações dos nossos irmãos e irmãs da Romênia. E nós cremos que Ele já nos abençoou. Que Deus possa continuar nos abençoando. Deus abençoe. Deus te abençoe. De forma especial. De forma especial. Amém. Amém.
Amém.
Amém. Sim, nós somos de fato, de coração, gratos ao Senhor por todos os nossos irmãos que servem na palavra, que têm parte e encontrar ligação naquilo que Deus está fazendo atualmente. Vamos falar, para a introdução, sempre, quando Deus enviou um avivamento na terra, houve pessoas que ouviram, creram, e aceitaram o que Deus fez. Poderíamos especialmente começar com a reforma religiosa e após isto, e dar uma visão geral sobre aquilo que Deus fez, tenha sido um John Wycliffe na Inglaterra, um Jan Hus em Praga, um Martinho Lutero em Wittenberg, um Zwingli em Zurique, um Calvin em Genebra, e quem quer que após esse tempo que surgiu, sejam Menno Simons para os menonitas, sejam John Smith para os batistas, seja um Charles Wesley para os metodistas, sempre Deus pôde utilizar homens que carregaram a sua palavra. Quantos sabem de Spurgeon, de Moody, de Alfon Finney, de todos esses homens, até Charles Price e Whitworth, que por Deus, além das medidas, foram abençoados? Quantos sabem que há precisamente 108 anos o movimento pentecostal foi trazido à vida e o poderoso derramar do Espírito aconteceu em Los Angeles através de um pregador metodista e então se espalhou por todo o mundo? Quem compreendeu que Deus enviou um irmão Branham, e especialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando Whitworth e Price e quem, todos que foram, eles já haviam feito o seu ministério, o fiel Senhor enviou o seu servo, William Branham, muito especialmente o abençoou, uma direta celestial, um chamado direto celestial, e a ele foi dito que assim como João Batista foi enviado antevindo a primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. Eu mesmo, em 1949, na Conferência Internacional Pentecostal em Hamburgo, na rua Bach, pela primeira vez, eu ouvi do irmão Branham. Então, em 1955, tomei parte nas suas reuniões. Em 1958, em Dallas, Texas, vivenciei como todos os evangelistas conhecidos mundialmente estavam reunidos em Dallas, Texas, e preparado por Gordon Lindsay. E também lá, o Senhor me deu graça para ver a diferença entre todos os outros, para reconhecer essa diferença, e o simples, mas abençoado por Deus, esse ministério do irmão Branham, para reconhecê-lo e para vê-lo. E a partir desse tempo, eu recebi as pregações de irmão Branham enviadas e cresci sob o seu ministério. Sim, cresci espiritualmente. E sou grato de coração grato por todos os direcionamentos e também pela introdução nos mistérios de Deus e como já compreendemos, muitos têm suas próprias obras missionárias e contra isso não podemos dizer nada. Todos têm seu lugar, mesmo se edificam seus próprios reinos. Mas Deus somente é responsável por aquilo que acontece de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra, de acordo com as suas promessas aqui sobre a terra. Também nisto, Deus me deu a graça de tomar parte nas grandes conferências internacionais. 1960, eu deveria ser o gestor europeu para... Ele era o mais conhecido na África e também na Europa. Ele tinha um grande acesso às pessoas na África e deixou fazer um filme com o título e Ouro Negro. E para esse homem, em Düsseldorf, no estádio aqui, eu organizei reuniões. E ele disse: você é o homem certo para ser esse gestor aqui europeu, mas Deus tinha um outro caminho planejado para mim e preparado. Eu não quero entrar em detalhes, mas se eu olho para trás, então eu simplesmente tenho, para a glória de Deus, dizer: ele deu indicações, ele guiou e direcionou. Também eu sou somente um homem como todos os outros, mas os chamados divinos e envios divinos, ele não se arrepende disso, ele cumpre aquilo que ele tomou para fazer. Nós, nesse fim de semana, nós temos nosso jubileu de 40 anos, desde a consagração desse edifício que nós colocamos à disposição do Senhor, para que o seu povo pudesse ser reunido para ouvir as suas palavras. Também isto o Senhor, num dia 28 de dezembro, me exclamou em alta voz: reúna-me, o meu povo. Tudo foi de antemão, a partir do Senhor, guiado e direcionado até a compra desse terreno e o que está ligado com isso. Nesta região aqui, só havia uma fazenda muito antiga que já estava praticamente caindo aos pedaços. Tudo restante era terra sem uso, não havia nada aqui. E nessa região selvagem, pode-se dizer, Deus planejou que a ele fosse edificada uma casa na qual o povo de Deus se reúne. Irmãos e irmãs, eu não falo isso por arrogância, eu digo isso simplesmente para a glória do Senhor. Aqui não é brincado de religião, aqui não é brincado de política, aqui a palavra de Deus é pregada com veracidade, e todos que são de Deus ouvirão a sua voz. Nesse meio tempo, ou no meio tempo, 1976, o Senhor deu a indicação com uma voz ordenadora. Eu estava aqui 12 metros a partir daqui, diretamente ao lado aqui. Assim como vocês ouvem a minha voz, foi um domingo à noite, já estava anoitecendo, então eu dei a volta aqui no salão, e assim como vocês ouvem a minha voz, meu servo, vá para o terreno vizinho e consagre-o para mim, edifique lá, construa lá, porque muitos virão de diversos países que necessitam de acomodação. E então, nós fizemos isso. E somente para dizer isso brevemente, o que esses 40 anos significam, nos quais Deus, o Senhor, repetidamente deu novas indicações. Aqui havia arame farpado, 2,30 metros de altura, e era um campo de concentração de prisioneiros na Segunda Guerra Mundial. E vejam então, Deus guiou de tal forma, e quando eu chamei o proprietário, ele de fato riu. Ele disse: Senhor pastor, eu não posso vender o terreno para você. Nós somos o maior aqui oficina de carros Volkswagen. Nós temos planos para fazer isso e aquilo. Nós temos planos. Eu somente disse: Senhor Tolke, por favor, pense que Deus, o Senhor, colocou a sua mão sobre essa parte do seu terreno que está diretamente na fronteira com nossa área. Ele colocou o telefone para o lado, eu também. E precisamente em 3 semanas, o telefone, antes das 8 horas da manhã, tocou e o Sr. Tolk estava no telefone, e ele disse: eu preciso vender o terreno para você. Quando podemos ir ao cartório? Eu disse: por mim, podemos ir amanhã. Me ligue, então. Na segunda-feira, telefonou. Na sexta-feira, essa situação no cartório para ser resolvida. Eu só quero dizer que, como Deus cuidou de tudo, nós sequer uma vez mencionamos, sequer uma vez nós pedimos uma ajuda especial ou ajuntamos isso. Não, e por quê? Pois porque após o chamado, no meu juramento, eu disse ao Senhor: amado Senhor, por favor, cuida-te de mim e cuide para a tua obra, pois dinheiro eu jamais mencionarei. Sim, e o Senhor, de fato, cuidou de tudo o que era necessário. Ele, Ele deu isso. E para isto vem todas... Vem todas as maravilhosas indicações que o Senhor sempre deu, como mencionei há pouco, 1976, quando todos, dentro da mensagem, criam que 1977 seria o último ano, porque o irmão Branham, em 3 pregações sobre as 70 semanas anos de Daniel, precisamente 17 vezes ele mencionou o ano de 77 e todos estavam sob a impressão que este poderia ser o último ano. E após o Senhor ter me ordenado de comprar o terreno, eu sabia precisamente que não chegaria ao fim, mas sim que continuaria. Mas nossos irmãos dos Estados Unidos não mais me estenderam a mão, não, eles negaram me dar as mãos, cumprimentar, e disseram: você não crê o que o profeta disse. Eu sabia o que ele disse, mas não era assim, diz o Senhor. Isto era sua expectativa pessoal quando ele disse aquilo que Deus me mostrou em 1930, me revelou em 1933, poderia se cumprir em 1977. Então, não colocou uma data, simplesmente colocou assim essa expressão. Eu poderia entrar em vários detalhes onde o Senhor repetidamente deu graça para permanecer sóbrio. Também isto que o irmão Branham disse, para compreender corretamente, da mesma forma como aquilo que está escrito na palavra, temos que compreender corretamente. Quando nosso Senhor, naquela época, disse: muitos daqueles que estão aqui não verão a morte até que tenham visto o reino de Deus chegar com poder. Também aí eu poderia ir algumas citações do nosso Senhor. Nós precisamos saber precisamente o que ele pensou e em que contexto as coisas pertencem. Mas, tão bom também, mas especialmente se textos bíblicos são modificados, o que aconteceu muito a partir de 1979 até Apocalipse 10, versículo 7, é para crentes da mensagem, não é mais a voz do sétimo anjo da trombeta, mas sim a voz de Deus. E eles escrevem isso em letras garrafais: voz de Deus, voz de Deus. Mas para mim, permanece assim como está escrito, nos dias quando a voz do sétimo anjo ecoar, 6 já haviam tocado as trombetas e o anúncio do sétimo, e assim permanece. Não há sequer uma única passagem que nós modificaremos. Nós permanecemos no original, na palavra original de nosso Deus, independentemente o que pessoas dizem. E eu creio que a igreja noiva de Jesus Cristo é uma noiva da palavra, na qual todas as profecias e todas as promessas se cumprirão. A igreja do Senhor não é uma mistura, a igreja do Senhor é o puro trigo do qual o nosso Senhor disse no fim do tempo que ele mantém a pá em suas mãos e limpa o seu campo muito detalhadamente e colocará então o trigo no celeiro celestial. E assim cremos que aquilo que nós semeamos foi a semente pura da palavra, e todos que creem agora, creem a verdadeira palavra de Deus, assim como está escrita. E também, para brevemente mencionar isso por orientação, quando em 1980 surgiu o ensinamento sobre os sete trovões, e eu pela primeira vez em Marseille fui perguntado sobre isso. Eu tive reuniões com o irmão Barrier e vejo então, pela noite, eu fui perguntado por um pequeno grupo que vinha do Irã. Sim. Quais são os sete trovões? Eu simplesmente teve que dizer, sinto muito, isto eu não sei. E subi então os degraus para o pequeno quarto, mas na próxima manhã, eu já contei isso aqui algumas vezes. Hoje, eu ainda tenho o mesmo relógio. É um relógio que não precisa ser carregado. Ele está sempre na hora certa. E era 5:05 naquela manhã. A toda poderosa voz do Senhor, meu servo, levanta-te e leia 2 Timóteo 4. Eu li 2 Timóteo 4, de 1 a 5, e repetidamente eu comecei com o versículo 1. Eu juro-te diante da face de Deus, que julga vivos e mortos no seu retorno e no seu reinado. E então, no versículo 2, pregue a palavra, seja em tempo ou fora do tempo, pois virá o tempo onde muitos cairão da verdade. Todos conhecem o texto. E quando eu li esse texto até o versículo 2, mais uma vez, eu pude colocar minha Bíblia na mesinha muito pequena e elevar as minhas mãos e dizer, amado Senhor, tão certo quanto tu me ordenastes de ler essa passagem bíblica e pregar a tua palavra, certo é que o que se refere, o que os sete trovões falaram, não está escrito como palavra de Deus, e por isto não pode e jamais será parte da pregação. Podem vir 70 anjos do céu e dizer, irmão Frank, nós temos um mistério, eu diria, vão de volta para onde vocês vieram. Para mim, o respeito diante da palavra de Deus é o temor diante da palavra, é simplesmente estar no ponto mais alto. E nós não podemos falar sobre a palavra de Deus o que nós queremos falar, mas sim a palavra de Deus. Nós temos que deixar a palavra de Deus falar a nós e falar amém para isso. E então nós compreenderemos corretamente. Na palavra de introdução, nós lemos das promessas. E para isso, simplesmente, há a palavra poderosa de 2 Coríntios, capítulo 11, que nós, renovadamente, em cada reunião, poderíamos ler 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele, e por ele o amém. Para glória de Deus por nós. Nós cremos as promessas de Deus, nós recebemos revelado o que Deus quis dizer nelas e vivenciamos literalmente as promessas no seu cumprimento. Então, no versículo 21, mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus. Então, crer nas promessas, estar fundamentado em Cristo e ungido com o Espírito Santo e a introdução no plano de salvação de nosso Deus, para receber essa introdução, compreender corretamente e ter parte nisto. Então, versículo 22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Eu não digo isso por crítica, eu digo simplesmente com grande dor. Atualmente, no presente, temos uns que dizem 550 milhões, outros ainda passam além disso, que colocam-se no direito de estarem ungidos no Espírito, todos creem o que querem, todos fazem o que querem, todos permanecem onde estão, todos festejam, todos se regozijam, se glorificam. E se eu penso o que eu já vi em certas reuniões carismáticas já há muitos anos, então me sinto mal. E como será então para Deus se jovens moças com calças apertadas e com tudo mais, e com botas, chegam, então fazem música e balançam para lá para cá? Deixa-me dizer, todo mundo é enganado e seduzido. Este é o tempo de Deus, e aqui, eu trouxe aqui, há de fato, como todos sabem também, a viagem do Papa a Israel, e aqui o título, Papa se encontra com o Conselho Mundial das Igrejas, separação não é aceitável, tudo deve ser unificado. E então, a viagem à Terra Santa, para que todos sejam um, meu Deus dos céus, um com Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim está escrito. Não, mas um com todas as religiões, um com Deus, Pai, Tu em mim e eu neles, para que nós sejamos todos um. Mas tudo tem que vir assim, e somente os eleitos receberão graça, encontrarão graça com Deus e se tornarão despertos, reconhecerão o que está acontecendo. Vamos brevemente ainda aquilo o que se refere ao ministério do irmão Branham para a igreja. Nós colocamos, de fato, o valor nisso, porque Deus assim guiou e ordenou, e assim prometeu em sua palavra. Primeiramente, de 1963, e pela primeira vez, no dia 30 de junho de 1963, o irmão Branham, ele falou com ressalto da colheita do campo de trigo e da ceifeira, uma citação após a outra, Somente após 1963, somente após ele ter pregado sobre os sete selos em março de 63. Repetidamente, aqui está a data, 5 de julho de 1964, o próximo é 5 de dezembro de 1964, o próximo 12 de 1964, o próximo 27 de 4 de 1965, 25 de 11 de 65, simplesmente um após o outro, 11 vezes em seguida, até 27 de novembro de 65, e mais uma vez no dia 5 de 12 de 65, somente alguns dias antes da sua partida, falou sobre isso, que Deus mostrou o campo de trigo e a colheita madura, que já estava sobre madura, mostrou a ele, e que a ceifeira viria, e que o Senhor levaria os seus para si, para as alturas, 11 vezes em seguida, no ano de 1963 até 1965. Irmãos e irmãs, que nós chegamos ao fim do tempo da graça, nós sabemos todos, e que o Senhor 3 vezes ressaltou e disse, quando virem essas coisas que acontecem, então elevai as vossas cabeças, pois sabeis que vossa redenção se aproxima. E o Senhor, de fato, deu graça que nós podemos ordenar os acontecimentos atuais biblicamente, seja com Israel, seja com o Oriente, ou com o que acontece na Ucrânia, e aqui e lá. Eu posso mencionar aqui o irmão Schmidt, e eu, nós pregamos no Krim, e o que eu vivenciei lá, um descer do hotel, o hotel estava em cima, lá na montanha, então nós simplesmente descemos pela serpentina da montanha, e lá, e aquilo que havia sido feito pela SS na Segunda Guerra Mundial também vimos, mas eu quero dizer o seguinte, nós não nos envolvemos em política, mas nós vemos que o reino romano está tomando sua forma e que o rei do norte está sendo desafiado e um dia, então, será no tempo. Mas nossos irmãos estão todos bem e todos também nos deixam saudar. Agora, para o texto, irmãos e irmãs, que ainda está no meu coração, começando com Deuteronômio, e aqui o último capítulo, Deuteronômio 34, aqui está, no versículo 1 escrito, Deuteronômio 34, a partir do versículo 1, então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Ele deixou-lhe ver toda a terra. No versículo 10, e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara. Nós somos gratos a Deus por aquilo que aconteceu naquela época, pois naquela época se cumpriu a promessa que Deus havia dado a Abraão em Gênesis 15. Após 400 anos, eu retirarei os teus descendentes, libertarei os teus descendentes do aprisionamento. E quando o tempo se cumpriu, Deus, o Senhor, apareceu a Moisés na sarça ardente e o comissionou para dirigir o povo para fora. Mas então, quando o seu ministério se fez, ele o deixou subir no Monte Nebo, e eu ainda sou grato que eu, com o irmão Menat, eu peguei um táxi e de Amã fomos dirigidos ao Monte Nebo, onde tínhamos Jericó à nossa direita e Jerusalém em linha direta, em uma distância maior. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando o ministério desse poderoso profeta foi feito, a retirada, deixai o meu povo partir para que me sirva, e sequer uma pata deveria ficar para trás, mas sim todo o povo partiu como Deus havia determinado. E como lemos, adiante não apareceu nenhum profeta que tenha sido como Moisés, que tivesse a ligação com Deus, e a coluna de fogo desceu. E com Moisés, Deus falou, todos nós sabemos, conhecemos o que aconteceu naquela época. Mas agora, para a segunda parte, Josué, primeiro capítulo, versículo 2. Josué 1, versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E então a promessa que está ligada com isso: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Uma parte havia chegado ao fim, a próxima começou. Mas tudo que Deus havia prometido, ele também cumpriu. E então, especialmente ainda, Josué, capítulo 3, e aqui é o versículo 5 e 6. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E agora vem para mim o ponto principal. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. É simplesmente poderoso. Eu creio, nós temos a arca do concerto, nós trouxemos aqui uma vez, somente para que todos saibam, em pequeno formato aqui, a arca do concerto. Assim como Deus havia ordenado a Moisés, A arca do concerto para ser construída para que a palavra da aliança que Deus havia dado ao povo fosse colocado dentro da arca com todas essas promessas, com tudo que Deus havia dito dentro da arca, estava a palavra para o povo do pacto, e quem quiser ler pode fazê-lo, que Deus ele consagrou o povo com a arca aliança e cuidou da sua palavra, esteve com o seu povo porque ele havia fechado o pacto com ele, e eles carregavam o precioso, a palavra revelada consigo, e o Senhor lhes deu a vitória pela graça, repetidamente. O que nós devemos dizer? Nosso Senhor, em Mateus 26, 28, ele disse: este é o sangue do novo pacto que por vós, por muitos, foi derramado para perdão dos pecados. E vocês sabem o que, de acordo com Hebreus 7 e também Hebreus 9, aconteceu? Que nosso Senhor e Redentor, como sumo sacerdote, entrou no lugar santo celestial e o sangue do novo pacto colocou sobre a tampa da arca do concerto para fechar, confirmar o pacto através do teu sangue. Aquilo que Deus havia dito é confirmado pelo sangue, e Deus cuida sobre a sua palavra e sobre o seu povo para levar tudo ao seu cumprimento. Irmãos e irmãs, que nós, no período mais importante da história da salvação, que nós chegamos a esse ponto, nós todos sabemos, e nós sabemos também que o chamado de todos os povos e línguas está praticamente finalizado. Nós sabemos que Mateus 24, 14, em todo o mundo chegou ao cumprimento, o evangelho do reino de Deus será pregado a todos os povos por testemunho, e então virá o fim. Mas antes que o fim venha, antes que o dia do Senhor entre, antes que o sol se escureça e a lua em sangue, assim Deus mesmo disse: eu vos enviarei o profeta Elias, que restaurará todas as coisas. Assim está escrito no Velho Testamento, nos últimos três versículos do profeta Malaquias. Assim está escrito em Mateus 17, versículo 11. Assim está escrito em Marcos 9, versículo 12. E agora, nós temos que nos provar se cremos, como a Escritura diz. Se nós cremos, como a Escritura diz. Este é o ponto de prova. Todas as promessas de Deus são sim e são amém. Mas somente para você, se você pode crer o que Deus prometeu em sua palavra. Vamos falar também isso. Em todo o amor, todos renomados e conhecidos evangelistas mundiais, especialmente dos Estados Unidos, que primeiramente numa reunião do irmão Branham receberam sequer a coragem de começarem seu próprio ministério, Assim foi com Oral Roberts, assim foi com Tommy Osborne, assim que foi com Tommy Hicks, com todos aqueles que eu já conheci pessoalmente. Mas, irmãos e irmãs, enquanto o irmão Branham fez o ministério evangelístico através dos dons especiais de cura, através dos dons especiais da profecia que lhe era mostrado em faces, quem eram as pessoas, o que elas tinham e para o que ele deveria orar, tudo estava bem. Mas no momento, a partir do momento da abertura dos sete selos, quando a mensagem divina tomou seu caminho, eles se retiraram, não mais caminharam juntos. Eles o prezaram como evangelista, com um dom especial, então o deixaram lá caminhar, mas profeta e cumprimento da profecia através do ministério, não, não, isto não. E precisamente este ponto é do qual se trata. Se nós não podemos fomentar um ministério na Bíblia, onde então o fundamentaremos? Digam-me. Se nós não pudermos fundamentar um ministério na Bíblia, aonde então? Aonde então fundamentaremos? Graças seja a Deus. Todas as promessas de Deus são sim e são amém. E se de acordo de Gálatas 4, versículo 28, somos filhos da promessa, nós creremos cada promessa que Deus deu em sua palavra, de coração. Vamos ainda brevemente ir às próximas passagens bíblicas. 1 Timóteo, aqui Paulo deu testemunho daquilo o que o Senhor lhe revelou e anunciou. 1 Timóteo, capítulo 1, e aqui também diretamente o versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho, na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui está sendo ressaltado como servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, simplesmente com mandado divino, com todo o poder divino, ele falou, escreveu, com homem enviado por Deus, com plena responsabilidade diante do Deus vivo. E assim, nós temos a palavra do Senhor diante de nós. Então está, então há um versículo, um pouco de exortação, versículo 7. Paulo fala daqueles que querem dar ensinamentos sem mesmos terem a compreensão para aquilo que eles estão pregando. Versículo 7, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém,
que
nem o que dizem, nem o que afirmam. Eles pensam fazer afirmações certas, mas estão fundamentadas na palavra, mas aquilo que nós pregamos está, pode ser encontrado na palavra de Deus, e é disso que se trata. E em 1 Timóteo, no capítulo 4, nós temos 1 Timóteo, capítulo 4, e aqui o seguinte nos é dito, versículo 6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Na tradução alemã está escrito aqui, tu te colocasses como linha de prumo. Importante que nós tomemos a Santa Escritura, o ensinamento bíblico, como linha de prumo. E nisto temos que brevemente falar da divindade. E também nós faremos isso em todo o amor. Até o ano de 325 após Cristo, nenhuma pessoa havia ouvido de algo de uma trindade, de um Deus triuno, de três pessoas, e deixe-me falar isto sinceramente e honestamente, eu não creio nada do que é firmado em concílios, eu somente creio o que Deus disse e em sua palavra e revelou. E quando o irmão Branham, especialmente sobre o ensinamento da divindade, ele surgiu e simplesmente disse, pessoas, gentes, ouçam, isto é feito por pessoas e não está fundamentado biblicamente. É um Deus. Existe um Deus, mas esse Deus único se revelou nos céus como Pai, na terra, no Filho, e através do Espírito Santo se revelou. Neste nome, Senhor Jesus Cristo, e por isso está na Bíblia sequer uma única vez a formulação Deus o Filho. Sequer uma única vez. Sequer uma única vez está escrito na Bíblia Deus o Espírito Santo. Sequer uma única vez. Pessoas têm imaginações para os seus ensinamentos e todos voltam ao paganismo, aos diversos deuses trinitários, espiritismo que existe e é praticado no paganismo. E por isto, irmãos e irmãs, na igreja do Deus vivo, somente a verdade pode ser pregada, somente a verdade pode ser crida, e a mensagem da hora é de volta ao original, de volta à primeira pregação, de volta ao Pentecostes, quando aconteceu o derramamento do Espírito Santo. E Pedro, o homem da primeira hora, que em Mateus 28 ouviu as palavras do Senhor, que ouviu as palavras do Senhor de Marcos 16, que ouviu as palavras do Senhor de Lucas 24, que ouviu as palavras do Senhor de João 20, e sob a inspiração e direcionamento do Espírito Santo, na primeira pregação, ele pôde exclamar, arrependei-vos e deixai-vos cada um batizar no nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, Então, vós recebereis o dom do Espírito Santo. E também isto, especialmente para os nossos irmãos servidores, para orientação. Não há sequer uma única atuação na fórmula trinitária, na Santa Escritura. Sequer uma única. Da onde vem, então? Se não está na Bíblia? Sequer uma única atuação foi feita por apóstolos e profetas na forma trinitária. Sequer uma. Aqui está a Bíblia. Aqui está a Bíblia. Por que eu tenho que dizer? Nós não vamos de volta a Nicéia, nós não vamos a Calcedônia, nós não vamos a Éfeso, aos concílios, nós vamos de volta ao princípio. Vamos de volta à origem e a primeira pregação e a última tem que ser estar em concordância. A primeira e a última, o primeiro e último batismo tem que estar em concordância. O primeiro e último batismo espiritual tem que estar em concordância. Tudo, tudo o que estava na igreja original tem e será restaurado, pois esta é a promessa que o Senhor nos deu e nós cremos de todo o coração que o Senhor e tudo aquilo que Ele prometeu também Ele cumprirá. Mas vocês percebem naturalmente que para essa verdadeira direção de fé não há lugar. Entre os 349, entre as 349 confissões de fé. No protestantismo, onde eles nos ordenariam nessas coisas? Sejam sinceros, como nos poderiam colocar no Conselho Mundial de Igrejas? Não é possível. Isto não pode, não será. A igreja do Deus vivo é uma igreja chamada para fora, uma eclesia, assim é a palavra grega, para o chamado para fora, para a igreja chamada para fora. Vós, povo meu, saí do meio deles, separai-vos, não toqueis nada impuro. Assim eu vos receberei e vós sereis e filhos e filhas, e eu serei vosso Deus. Irmãos e irmãs, agradeçam ao Senhor, se Ele vos deu a fé na verdade divina da palavra. É o maior presente no nosso tempo. Se Deus nos revela a sua palavra e nos dá fé para obediência e obediência para fé. Somente nas passagens do Velho Testamento para mostrar para nós o que temos que cuidar no Novo Testamento. Em Neemias estão algumas passagens muito preciosas e eu vos lerei por um motivo, para nos mostrar que não o princípio, mas sim o fim é coroado. Quem perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Isto vale também para todos nós. Neemias, capítulo 9, versículo 11 e 12. Neemias 9, versículo 11 e 12. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. Aqui nos é confirmado que o mar, como um muro, à direita e à esquerda estavam parados, como está escrito, e o Senhor fez um caminho para o seu povo eleito, no qual ele cumpriu a promessa que ele havia dado a Abraão. E então, no versículo 13, e sobre o monte de Sinai desceste e falaste com ele desde os céus, e os guiaste de dia, versículo 12, por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. Também, esta é uma poderosa palavra, a coluna de nuvem de dia e coluna de fogo à noite, se a coluna de nuvem de fogo se elevavam, então o povo se elevava e se inclinava, então o povo permanecia lá também, parado. Então ainda, versículo 13, e sobre o monte de Sinai desceste e falaste com eles desde os céus e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Tudo Deus fez. Ele partiu o mar e na coluna de nuvem de fogo caminhou adiante deles e então desceu ao monte Sinai e falou com eles. Vamos ler ainda versículo 19 e 20. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca dele se apartou de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. Vamos pensar quanto trabalho Deus fez para guiar o seu povo, primeiramente para redimi-lo, para preparar o caminho, para dar sua palavra, para confirmar a aliança. Então, versículo 20, e deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. Até aqui tudo bom. Então vem o que nos parte o coração, no versículo 26. Porém, se obstinaram e se revoltaram contra ti e lançaram a tua lei para trás das suas costas e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações. Então, embora Deus o Senhor tivesse feito tudo, deu a redenção, como ele mesmo disse, se eu vir o sangue, eu passarei ao lado de vocês, vos poupando. Então, a preparação do caminho através do Mar Vermelho, então, desceu ao monte, deu a palavra no caminho do seu povo, deu o maná, água pela graça, e quando foram trazidos à provação, no momento quando Deus enviou profetas para os trazer de volta. Ao invés de deixarem-se trazer de volta, eles mataram aqueles que foram enviados a eles e os profetas. Nosso Senhor não disse o mesmo, Jerusalém, Jerusalém, que você mata os profetas e os que foram enviados a ti, irmãos e irmãs, seja judeu, seja dos gentios, desobediência, guia à perdição, está ligado à incredulidade, obediência, como nosso Senhor e Redentor, obediente Ele até a morte na cruz. E por isto, Deus quer filhos obedientes, Ele quer nos tornar filhos obedientes, que não somente falam do ministério do irmão Branham, e quão frequentemente ele disse, a mesma luz, a mesma coluna de fogo se inclinou, Deus nos mostrou, nos indicou o caminho, Deus nos iluminou o caminho, Deus nos trouxe de volta através do profeta, através do ministério profético. Nós não temos uma rejeição interior, nós temos uma concordância interior para cada palavra de Deus e queremos com o nosso Senhor, nós queremos vivenciar a consumação pela graça. Ainda somente a passagem de Romanos, capítulo 11, para mostrar para nós o que é incredulidade pode ter como consequência e o que fé tem por consequência e que bênção traz consigo. Romanos, capítulo 11. E aqui o homem de Deus expressou tudo já no capítulo 9 e 10 e também no capítulo 11. E aqui eu quero ler o versículo 20, Romanos 1, capítulo 11, versículo 20. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. E nós poderíamos ler adiante, versículo 23 e adiante, no versículo 25, como Deus trará o mistério com a igreja, a sua finalização, então se revelará a Israel. O fim será maravilhoso, mas nós temos que reconhecer o tempo no qual vivemos, assim como Deus, sim, as 12 tribos de todos os povos, reuniu-os de todos os povos e os trouxe de volta à terra da promessa, da mesma forma Deus junta a igreja que pertence à noiva do Cordeiro, de todos os povos e línguas, e esse é o nosso tempo, esse é o tempo do chamado para fora, ser trazido de volta à origem, ao princípio, um Senhor, uma fé, um batismo. De fato, de volta com todo respeito à palavra de Deus. De volta ao fundamento original dos apóstolos e profetas, aonde Jesus Cristo, Ele mesmo, é a pedra de esquina. Então, por isso, irmãos e irmãs, não vamos voltar àquilo, o que aconteceu, vou falar ou cerca de 101 anos em Los Angeles aconteceu, ou também o que aconteceu em Kassel, em Mülheim, aqui no Rio, perto do Rio Reno. Nós não voltamos àquilo que Wesley e outros disseram. Nós somos gratos por todos esses homens no seu tempo, mas Deus caminhou adiante, Ele progrediu. E nós temos a fase final, nós chegamos à fase final, o tempo do chamado para fora, da restauração, todas as coisas, antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque em 12 línguas nós colocamos o texto de Apocalipse 22, eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Porque lemos em Apocalipse 19, e a sua noiva se preparou, e a ela lhe foi dada se vestir em linho brilhante branco. Esta é a justiça dos santos. O noivo está chamando a sua noiva para fora. E somente quem pertence à igreja noiva ouvirá o chamado do noivo e entrará, então, se sentirá tocado e saberá: agora o Senhor fala comigo. Deixe-nos ler ainda esse texto de Apocalipse, capítulo 19. De fato, irmãos e irmãs, na ciência que Deus o Senhor está escrevendo o último capítulo na história da salvação agora, e que nós somos a geração que está vivenciando tudo que havia sido predito, em problemas, em guerras, em terremotos e tudo mais, o que está acontecendo sobre a Terra, sobre o globo terrestre, todas essas dores de parto que em todos os lugares podemos ouvir, mas entre todas essas coisas ecoa a palavra do Senhor: vós, povo meu, saí do meio dela, separai-vos, não toqueis nada impuro. Vamos ler aqui de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 até 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, a sua noiva se aprontou, e foi-lhe dado a noiva que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia! Aleluia! Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos e irmãs, a última mensagem está antevindo a segunda vinda de Cristo. E como eu indiquei há pouco, talvez ontem à noite, nós, nos últimos 40 anos, fizemos a nossa parte, referindo-se ao ministério. Nos últimos 52 anos, fizemos para o qual o Senhor chamou, que nós carregássemos a palavra a todo o mundo, e se eu de fato olho para esse tempo, eu, o mais indigno, o homem mais simples, também isto eu já disse aqui, não nascido muito longe de Danzig, numa fazenda, sequer havia luz elétrica, não havia luz elétrica, ou ainda tínhamos que ligar a lâmpada, acender a lâmpada com óleo, mas já se passaram 80 anos desse esse tempo, também lá tudo mudou já, mas eu digo somente pela simplicidade, onde estava o irmão Branham, onde ele foi nascido, muito simples, quem foi João Batista, não com talares ou com colarinho virado, estava com pele de camelo e com uma cinta na sua cintura, um cinto na sua cintura, e ele surgiu, simplesmente maravilhoso, como Deus o Senhor guiou todas as coisas, especialmente seja os últimos 52 anos no ministério do Senhor, em 157 países, cerca de 500 cidades na Terra, pregar a maravilhosa palavra, também a última viagem na Mongólia, China, Coreia, Filipinas. Se eu penso quanta graça Deus deu, então eu penso no tempo com Isaac, o que aconteceu naquela época. O servo disse: Senhor, se você deu graça à minha viagem, e ele encontrou a noiva e pôde, então, guiá-lo a Isaac, todos que pertencem à igreja noiva serão em toda a terra, ouvirão o último chamado, a última mensagem, o chamado do noivo, crerão. Isto é hoje, Mateus 25, a partir do versículo 1, quando então o reino dos céus será igual a 10 virgens que vão em direção ao noivo, e então, versículo 10, todos que estavam prontas entraram para as bodas e as portas foram fechadas. Por esta pregação deve ser alcançado que todos que ouvem a palavra recebam o perdão dos seus pecados pela fé em Jesus Cristo, que todos que creem recebam a justificação pela fé e tenham a certeza da salvação em seus corações, tão certo quanto o sol está no sol, eu, pecador, recebi perdão. Tão certo quanto nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro abatido desde antes da fundação do mundo, então nós não nos envergonhamos do Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos gratos pela plena salvação, pela plena redenção, e vendo que em breve teremos a possibilidade do batismo, assim como no campo terreno, assim tem que ser também no campo espiritual. Somente quem morreu pode ser sepultado. E o batismo significa, de acordo com Romanos 6, ser morrido com Cristo e, através do submergir com Ele, ser sepultado. E então, para ser nascido para uma nova vida com Ele, nós podemos e temos que nos fortificar. Nós temos que morrer para nós mesmos. Não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em a sua vida através de mim. Somente todos que consagrar suas vidas ao Senhor, como nós cantamos um maravilhoso cântico. O que pode haver de mais belo e o que pode ser mais abençoado? Que nós consagremos nossas vidas ao Senhor na fé. Irmãos e irmãs, jovens, idosos, eu quero vos ver a todos no Senhor. E vocês sabem que o fiel Deus me deixou vivenciar o arrebatamento, e todos que agora ouvem a palavra, recebem e aceitam, estão sendo preparados, estão sendo vestidos, como está escrito aqui. E então, mais uma vez, do versículo 9, e disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Nós fomos convidados. Você aceitou o convite? Você aceitou o convite? Você ouviu o chamado? Então se cumpre. Escreve: bem-aventurados. Então se cumpre. Essas são as verdadeiras palavras de Deus. Deus abençoe a todos que tomaram suas decisões para consagrar suas vidas ao Senhor. Creiam de todo o coração, como está escrito. Creia no Senhor Jesus Cristo, e assim você será salvo. A pregação antevém a fé, pois a pregação vem da palavra e a fé vem da pregação. Creiam hoje, levem hoje, aceitem hoje e consagrem suas vidas ao Senhor, e vocês então poderão fechar o pacto de uma boa consciência com Deus, e o Senhor vos abençoará e estará convosco. Amém. Vamos levantar e vamos cantar: assim como sou, assim tem que ser. Não o meu poder, somente tu. Vamos cantar em breve mais uma vez. Quantos estão aqui que querem consagrar suas vidas ao Senhor e querem se deixar batizar? Posso ver vossas mãos? Há alguns aqui. Talvez é melhor se vocês venham para frente. Todos que consagraram suas vidas ao Senhor e que querem se deixar batizar, venham para frente. Venham, por favor, para frente. Nós cantaremos mais uma vez, enquanto todos vêm. Todos vieram. Aleluia. Louvado e glorificado seja o Senhor. Venha um pouco mais para frente. E o irmão, sim. Deus, Senhor, te abençoe. Deus, Senhor, abençoe. Vocês creem de todo o coração que Jesus Cristo morreu por vocês, e derramou o seu sangue e vos deu o perdão dos pecados, e vocês aceitam na fé, estão prontos com Ele para caminharem com Ele até que todos passemos do crer para o ver. Louvado e glorificado seja o Senhor, o Todo-Poderoso Deus. Vamos orar. Amado Senhor, ainda é o tempo da graça. Ainda Tu chamas de todos os povos, línguas e nações. Nós Te agradecemos que ainda é tempo de graça. E nós Te agradecemos especialmente que Tu Te inclinaste de tal forma e falas conosco e através do Espírito Santo revelas a Tua palavra. Amado Senhor, nós cremos juntos que através do Teu sangue, através do sangue do novo pacto, a plena redenção, o pleno perdão e justificação aconteceram, e que nada mais condenável há naqueles que estão em Cristo Jesus. Amado Senhor, dá a todos que vieram para a frente e consagraram suas vidas a Ti, dá-lhes a graça em plena fé também tomarem o passo do batismo, assim como Tu, na Tua palavra, ordenaste. Quem crê e for batizado será salvo. Amado Senhor, nós Te agradecemos também pela história dos apóstolos, pelos testemunhos que dão testemunho daquilo que aconteceu no princípio, seja no capítulo 2, seja no capítulo 8, no capítulo 10, no capítulo 19, a confirmação que o batismo aconteceu no nome do Senhor Jesus Cristo, seja em Jerusalém, seja em Samaria, onde quer que foi, ou em Éfeso, onde quer que foi, todos os que se tornaram crentes foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amado Senhor, mais uma vez, nós Te agradecemos por este fim de semana, pelos 40 anos, pelos 52 anos, especialmente até pelos últimos 62 anos nos quais eu pude pregar a Tua palavra. Amado Senhor, eu Te agradeço que Tu até aqui guiaste e direcionaste. Abençoe também especialmente todos os nossos irmãos de além-mar, em toda a África, Estados Unidos, Canadá, em todos os lugares, na Nova Zelândia, Austrália, Mongólia, onde quer que seja, ó Deus dos céus, abençoe o Teu povo em todos os povos, em todas as nações, e abençoe a todos que hoje puderam estar aqui, abençoe a todos que ouviram juntamente, abençoa em todos os continentes, em todas as línguas, e a Ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós falamos obrigado também por este fim de semana, por Tua palavra, por Tua graça, por Tua bênção. Abençoe todos que vão se deixar batizar e estejas Tu com eles. Louvado e glorificado seja o Teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Aleluia. Amém. E todo o povo diga alto, em alta voz, aleluia. Talvez ainda o coro cantará mais uma vez. E vocês podem, não sei se cantará ou não, mas em todo caso, eu tenho um pedido muito especial. Como lembrança, nos 40 anos, eu gostaria de fazer uma foto de grupo que todos vamos ao batismo, que nós nos encontramos do lado sul, coloquemos do lado do sul, para que todos possamos estar em uma foto. Para mim, também um dia especial, uma vivência especial, que pessoas que viajaram acima, ou dirigiram acima de 1.500 quilômetros para estarem aqui, ou voaram também do sul e do leste, e também como nosso irmão Davi de Palermo disse, irmão Frank, se você prega em inglês, então é mais poderoso. Sim, mas aqui, nesse lugar, eu tenho que pregar a palavra em alemão, porque todos nossos irmãos, nas 12 cabinas, eles falam a língua alemã e traduzem para outras línguas. Se eu estou em algum lugar a caminho, sim, então vai para a coisa, fica quente. Isso vocês podem testemunhar. Mas o Senhor, Ele atua através da sua palavra para a qual foi enviada. E o ressaltar não está na pregação, mas sim na palavra de Deus. E por isso está ainda escrito, em Isaías 55, a palavra que surgiu da minha boca não voltará vazia de volta para mim, a não ser que tenha cumprido aquilo para qual eu a enviei. E especialmente todos que pela primeira vez vieram, por favor, todos, levem saudações de todos os países, em todas as igrejas, em todas as cidades, levem, por favor, saudações a todos em toda a terra, e nós saudamos agora aqui, a partir daqui, também todos que estão conectados. Alguns esperaram que o irmão Green pudesse vir. Eu, na sexta-feira, eu falei com ele. Ele teve graves operações que ele teve que fazer. Teve que fazer a quimioterapia. E há simplesmente dias nos quais ele pode caminhar e outros dias nos quais onde não está bem com ele. Mas ele disse, irmão Frank, eu prometo a você que eu virei tão quanto eu possa vir. Nós deixamos tudo isso a Deus, o Senhor, e Ele fará tudo bem. A vocês, em todas as outras línguas, seja finlandês, seja da Suécia, polonês, da Rússia, ou em todas as outras línguas, Deus, o Senhor, vos abençoe. E vamos falar mais uma vez. Deus prometeu a Abraão, em ti devem ser abençoados todas as nações da terra. E Deus está chamando em todos os povos para fora, e todos que ouvem agora a sua voz, então também ouvirão quando ele vier e levar os seus para casa, chamará os seus para casa e então entrarem, serão levados para a glória. Nós falamos simplesmente Maranata e nós falamos, vejam, eu venho sem demora, o Senhor vem em breve, a Ele seja honra em toda a eternidade. Vamos cantar mais uma vez, tu és digno, tu és digno. Amém. Por favor, permaneçam em pé. Nós temos um pedido que vocês todos agora venham aqui ao lado para que o coral possa se colocar e ainda nos cantem mais um hino. Por favor, vão todos aqui um pouquinho assim, aqui para o lado, e em seguida iremos juntos por essa saída, iremos para o batismo, para o lugar de batismo. E todos, hoje eu peço de fato, venham todos juntos para que possamos fazer uma foto de lembrança desse fim de semana e, se Deus quiser, também possamos passar ao mundo que o Senhor deu graça para nós. E após esse cântico, o irmão Schmidt ainda orará conosco. para ser anunciado, se Deus quiser, nós teremos na Sexta-feira Santa uma reunião em Böblingen. Isso está perto de Stuttgart. Nós convidamos para isso. Isso é um feriado aqui para nós, mas seja então na Sexta-feira Santa em Böblingen. Então, se Deus quiser, no fim do mês, antes de Zurique, nós visitaremos Bratislava. E após o nosso primeiro fim de semana do mês, em Krefeld, em julho, nós estaremos em Praga, e no próximo em Bruxelas e Paris, e no, a seguir ainda, no próximo seguinte, em Ankara, sim, na Turquia, nós incluiremos a Turquia, e se Deus quiser, em julho, Romênia, tudo se Deus assim quiser. E se o Senhor não tiver vindo ainda, nós convidamos para isso, por favor, na Sexta-feira Santa, e assim como foi dito agora em Bratislava, nós queremos ficar nesses meses aqui na Europa. As últimas viagens foram de fato um pouco, foram cansativas demais, seja diferenças de fuso horário ou também as diferenças de temperatura, mas valeu a pena, e o Senhor, ao Senhor seja gratidão. Após a oração, amado irmão Eric, nós podemos cantar mais uma vez Maranata, aleluia, por favor. Grande Deus, Tu vês tudo e conheces todos. Tu nos vês agora aqui diante da Tua face, Senhor. Nós nos encontramos, Senhor, de longe, do sul e do norte, do leste e do oeste. Senhor, nos céus, nós Te agradecemos por Tu ainda estares atuando, estares falando, ainda chamas para fora, e eles confirmam assim que receberam, aceitaram a Sua palavra e querem caminhar de acordo com a Tua palavra e dar testemunho de Ti para pessoas com coração e um bom coração, uma boa consciência, para a honra do Teu nome caminharão. Abençoa cada um. Abençoa a todos nós que estamos aqui presentes e todos que não puderam estar aqui. Senhor, Tu vês a todos. Onde estão? Estão fracos, estão idosos, já, mas Tu somente és o poder. Nós agradecemos a Ti e pedimos a Ti, já como já foi dito, em todo o mundo, em todas as línguas, em todos os continentes, abençoas Tu e nos dá a todos a graça para que contigo, com o verdadeiro Deus vivo, nós possamos estar reunidos nesta ceia contigo para glorificar e louvar a Ti e honrar o Teu nome. Por Teu nome está acima de todos os nomes que jamais foi mencionado ou será mencionado. O nosso Senhor Jesus Cristo, a Ti seja gratidão. Amém. Amém.